Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas nesta terça-feira. Vamos dar uma olhada agora como está o mercado de terras nas regiões da canavicultura brasileira, principalmente aqui no Centro-Sul e mais ainda em São Paulo, onde se concentra a principal região produtora. Vamos a São Paulo, então. A Informe Economic da FNP, que tem uma avaliação regular desse mercado de terras, vai nos dar uma posição através de Márcio Perim, seu analista, para nos contar um pouquinho de como a crise dos últimos tempos e a que estamos vivendo, ou melhor dizendo, o que o agronegócio da sucroenergia está vivendo, pode ou não estar afetando esse mercado, compra e venda e arrendamento. Márcio, seja bem-vindo. Uma boa tarde para você, Márcio.
Boa tarde, Giovano. Boa tarde, espectadores. É uma satisfação, em nome da FNP, estamos aqui conversando sobre o mercado de terras.
Satisfação toda nossa. Aliás, a FNP sempre presente aqui, seja para falar de grãos, seja para falar de boi, e agora vamos falar de terra, né, Márcio? Márcio, você escutou a minha abertura, estamos aí vivendo, a sucroenergia viveu um período difícil já no passado, deu uma melhoradinha no final do ano, com o etanol entrando mais forte no mix. Esse ano, apesar do etanol estar dando uma boa liquidez nos últimos tempos, a produtividade é menor, a produção é menor e o açúcar em Nova York também não vai bem. Pois bem, isso daí dá para se traçar a partir disso alguma variável em relação ao mercado de terras nessas regiões da canavicultura, Márcio?
Olha, o mercado de compra e venda, o mercado de terras a gente divide ele em dois segmentos, o mercado de compra e venda e o mercado de arrendamento. Cabe lembrar que uma parte significativa, talvez a maior parte da cana-de-açúcar cultivada no Centro-Sul
é arrendamento.
É feita em áreas arrendadas. Uhum. Então, isso é o grande driver desse mercado de terras, mercado de canavieiro, uhum, de terras, né? O mercado de compra e venda, ele segue uma dinâmica que vai um pouco além do estritamente ligado ao mercado de commodities em si, né, da commodity predominante, que no caso é a cana-de-açúcar, açúcar e etanol, no caso. Ele envolve questões de perspectivas de longo prazo, qual que é a perspectiva do setor, daquela terra, em relação à rentabilidade, a renda que ela vai gerar para o produtor. A terra em si é um recurso escasso, né? Você tem uma quantidade limitada de áreas produtivas e essa escassez ela é acentuada em áreas de alta produtividade. São Paulo é um dos estados que tem a melhor infraestrutura do Brasil e tem terras também altamente produtivas. Então, essas terras raramente são postas à venda. Quando são negociadas, mesmo em períodos de baixa rentabilidade, o preço não tende a manter uma estabilidade ou até mesmo uma ascensão. O preço de compra e venda ele é pouco alinhado com essa perspectiva de curto prazo relacionado à rentabilidade.
E também tem muito a ver, Márcio, com a própria segurança do investimento, né? Quer dizer, essas áreas, como você citou, que são áreas terras muito férteis, uma boa infraestrutura e, naturalmente, também são terras também que estão na mão de proprietários já tradicionais, né? Quer dizer, famílias mais antigas de campo, dificilmente se desfazem de suas terras, né? Mas olhando sempre a perspectiva da commodity, curto e médio prazo, né?
Exatamente. Nesse sentido que a gente, inclusive, nós verificamos uma ligeira valorização das terras no começo de 2018, finalzinho de 2017, em cinturões tradicionais, que envolvem entre Piracicaba e Ribeirão Preto, que é o coração do setor canavieiro no Brasil. Áreas muito valorizadas, muito procuradas. Áreas relativamente de pequeno porte, né, principalmente quando a gente compara com o centro-oeste do Brasil, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, onde as fazendas são envolvem grandes áreas, né? São Paulo envolve um perfil de produtividade pouquinho menor. Então, nesse sentido, a gente tem o perfil de terra, uma estrutura fundiária um pouquinho menos dinâmica. E já o mercado de arrendamentos, esse sim acompanha mais de perto a dinâmica da cultura. Então, o mercado de arrendamentos já sofreu uma ligeira depreciação, uma queda nos valores praticados nos contratos nos últimos 2 a 3 anos, e em função da crise, né, que afetou o setor sucroalcooleiro, algumas áreas foram devolvidas, principalmente as áreas que dificultavam a mecanização, áreas com menor teor de argila, as chamadas áreas arenosas, né, que menor produtividade, e áreas muito distantes de usinas. Nessas terras o arrendamento caiu ou simplesmente já não ocorre. Áreas mais produtivas, muito bem localizadas, quando se fala em cana-de-açúcar, é próxima de mais de uma usina, né? Então, se eu tenho uma área que está num raio de influência de 2 ou 3 usinas, ela costuma ser uma área disputada. Nesse caso, dificilmente o arrendamento cai.
E Márcio, essa só uma parte, esse perfil de queda nessas regiões com áreas mais arenosas, com uma menor concentração de usinas, a gente poderia entender isso mais ou menos no oeste e noroeste de São Paulo, Márcio, por exemplo?
Provavelmente sim, mas principalmente, como a gente fala, próximo do cinturão ali que eu comentei quando comentei sobre o mercado de compra e venda, que são as áreas mais caras, que vai de Piracicaba a Ribeirão Preto, passando perto até Franco, a Barretos, essa região, Catanduva, esse centro ali produtor de cana-de-açúcar, costuma ter muitas usinas, né? Tem muitas próximas. Então, essa proximidade leva a uma certa disputa. Nessa, pouco cai o preço da terra. Em outras regiões onde existe mais menor concentração de usinas, aí sim aconteceu, na verdade, já alguma queda. Chegou a ser 2 a 3 toneladas por hectare de queda, né? Isso a gente já verificou. Nesse ano, a gente está realizando ainda a pesquisa, não observamos uma queda de valores praticados, uma certa estabilidade, mas já, claro, sempre tem aquela retórica, mantendo um cenário de pressão sobre as margens, o arrendamento tende a cair um pouco.
Esse arrendamento por tonelada, como que está essa média, Márcio?
A média, hoje não, é difícil você falar em média, porque ele varia muito em função da distância. O arrendamento vai variar hoje no estado de São Paulo, dependendo da distância, de 12, 10, 12, 14 toneladas, uma área mais fraca, uma distante de usina, até 25, 26, até um pouco mais toneladas por hectare para uma área mais bem localizada, mais produtiva. Esse seria o valor. Se você quiser fazer média disso, daria algo em torno de
Não,
18.
claro, não dá. Por esse ângulo a gente não consegue fazer média. Essa queda que talvez tenha havido, que você falou que talvez não está se mostrando queda em 2018, nessa estatística de tonelada por hectare, né, Márcio? É isso?
Isso porque a queda em reais por hectare ela é natural em função do preço, né? Então, tem uma oscilação natural do quanto o produtor recebe em reais, porque ele valora pela tonelada de cana, e essa tonelada de cana tem um preço indexado no açúcar e no etanol. E a gente observa. O que a gente observa é que a gente tem uma queda, ligeira queda no, na quantidade de toneladas, de cana por hectare.
Márcio, nós vimos aqui, hoje eu estava conversando com uma consultora de imóveis na região de Bebedouro, Catanduva, aquela região, e também recentemente falando com produtores rurais ali de Valparaíso, na Caminho Noroeste Paulista. Nessas duas pontas aí, deu para ver que está havendo muitos contratos de arrendamento que estão tendo dificuldades de serem renovados, né? Ou porque o produtor ou o arrendatário não está querendo, ou porque a usina também já não está querendo. E lá no, naquela região mais do oeste, até mesmo algumas devoluções aí. É um cenário mais ou menos equilibrado com o que você está notando, Márcio?
Sim, tem exatamente alinhado com o que a gente começou no início da nossa conversa. Áreas que estão mais distantes de usinas ou que são áreas muito pequenas, que dificultam a mecanização, essas áreas tendem a ser devolvidas mesmo.
Isso pode, você acha que pode mudar o panorama, Márcio, do ponto de vista do que vai ter de terra disponível arrendada e terra disponível de produtor independente ou não? Você consegue ter uma visualização disso?
Isso é uma tendência natural de reduzir, de concentrar em produtores maiores e reduzir os produtores menores, né? Isso é uma tendência que a gente já observa, vem acontecendo a longo prazo. E há abandono de áreas não mecanizadas. Isso é uma tendência clara no setor, né?
Isso daí é bem lembrado, porque o Notícias Agrícolas também notou isso recentemente. Nós trouxemos essa divisão e muitas usinas, muitos grandes grupos nos criticaram em relação a isso. Mas a gente foi vendo ao longo desse período essa tendência a ser seguida mesmo, né, Márcio? Quer dizer, o aumento da produção, se ela for necessária, vai ter que se dar pela produtividade e não mais pela quantidade de áreas disponível, a quantidade de fornecedores, tendo que o que carrega custo também para as usinas, né, Márcio?
Com certeza, com certeza. Isso está muito atrelado à questão do custo. Áreas que demandam, que exigem maior dispêndio, tanto com o transporte da cana como nas operações em si, na mecanização, elas tendem naturalmente a ser descartadas.
Márcio, você também apontou naturalmente a questão da TR, que impacta diretamente na quantidade, no volume de cana por tonelada nos contratos, né? E a gente está vendo aqui que agora vai ser uma safra curta, ou seja, ela vai terminar no mais tardar em novembro. A partir de setembro já começa a ter uma barrigada no, no, nos preços do etanol, ou melhor dizendo, vai aumentar um pouco o etanol por conta da safra, mas também vai dar um problema de escassez na entressafra. Isso você consegue ter uma visualização a respeito do impacto disso sobre as terras, Márcio?
Muito pouco. Como eu te falei, no mercado de compra e venda ele não tem muito impacto. E no mercado de arrendamento, a gente vai talvez começar a ter um cenário mais claro já no final do ano, talvez a gente consiga ter um cenário mais claro. Por agora, é difícil de ver qualquer impacto.
O que vale é aquilo que você falou, vai cair alguma coisa com certeza nos contratos, né, Márcio? Em termos de renovação, ao mesmo abandono, né?
Exatamente.
Perfeito. Márcio Perin, foi um prazer falar com você então aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado por sua participação aqui, dando essa visão do mercado de terras aí nas regiões canavieiras, tá bom?
Eu que agradeço pela oportunidade, porque estamos sempre à disposição para conversar sobre o mercado.
Um
Tenha uma boa tarde.
abraço, Zé. Até mais. Tchau, tchau. O mercado de terras, nas regiões canavieiras, deve haver uma queda assim no arrendamento e até mesmo não só de não renovação, como abandono da atividade. Seja porque a usina não vai renovar e vai concentrar na mão de poucos ou na mão dos grandes, ou porque o próprio arrendatário também não vai mais se interessar por essa atividade, até porque os preços estão cada vez mais reprimidos. Mas, no entanto, ainda em termos de compra e venda, houve até uma ligeira valorização das terras, especialmente no cinturão mais tradicional da cana, no estado de São Paulo, pelo menos, que vai aqui da região de Piracicaba, subindo aí até Ribeirão Preto e Franca. O Notícias Agrícolas fica por aqui. Muito obrigado por sua atenção aqui conosco. Até já.